Paraná em Rede está de volta.
O governo do Paraná enviou na tarde desta segunda-feira para a Assembleia Legislativa dois projetos e uma proposta de emenda à Constituição para alteração na previdência dos servidores estaduais. Entre as mudanças previstas nos textos estão o aumento da contribuição dos servidores de 11% para 14% e o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres se aposentarem. Os projetos começam a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça na reunião desta terça-feira. De acordo com o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, a PEC segue os mesmos moldes da reforma da Previdência que tramita no Senado, com aumento da idade mínima e do tempo de serviço para aposentadoria do funcionalismo estadual.
Que ela vai seguir ipsis literis o que vai ser discutido em Brasília, o que foi discutido em Brasília. Está entendendo? E nós não temos a segurança de que em Brasília, essa questão da PEC paralela, ela vai sair para os estados. Então, o estado do Paraná, como boa parte dos estados brasileiros, entende que é necessário o estado colocar em prática essa discussão da reforma. Eu repito, o que foi aprovado em Brasília vai ser feito aqui. Agora, o que é preciso as pessoas entender é que do jeito que está a Previdência, não tem mais vida útil. Está entendendo? Nós tínhamos uma expectativa de vida de 80, 60 anos. Hoje, nós estamos chegando a quase 80 anos. Então, evidentemente que os números precisam ser redimensionados. É preciso fazer uma avaliação de que vai quebrar. O que é melhor? Fazer um rearranjo amplamente discutido, como nós vamos fazer, porque uma PEC não é do dia para a noite, ou deixar quebrar? Esse foi o motivo maior da Previdência em Brasília. Daqui a algum tempo ninguém vai receber mais nada. Então esse é o foco principal. Um pouco de sacrifício de cada um, evidentemente que nunca é bom, ninguém quer. Mas é preciso ter a garantia que as pessoas se aposentem e recebam. E essa é a maior preocupação do governo.
A iniciativa gerou polêmica no Legislativo Estadual nesta segunda-feira. Os deputados da oposição e representantes do Fórum das Entidades Sindicais são contrários às mudanças propostas pelo governo do estado, como explica o deputado professor Lemos, do PT.
Nós estamos vendo que o governo nem está esperando aprovar a PEC paralela lá em Brasília. E apresentou um projeto aqui em regime de urgência, né? Uma PEC e dois projetos de lei que vão atacar direitos dos servidores, servidores que já estão aposentados, inclusive. Então, o Estado devia devolver o dinheiro que tirou desse fundo dos servidores no passado, mas não quer devolver. Então, por isso, quer sacrificar o servidor. Nós somos contra. Vamos fazer aqui um trabalho para que esse projeto não seja aprovado. Ele não poderia jamais vir para a Assembleia, nem que fosse para discutir em tempo normal. Mas aí ainda veio com um agravante. Ele veio para tramitar em regime de urgência. Ora, não vai dar tempo de fazer o devido debate. Por isso, é um desrespeito com o servidor e com a população do estado do Paraná.
E sob um forte protesto, os vereadores de Curitiba aprovaram na sessão ordinária desta segunda-feira três projetos que fazem alterações no funcionalismo público da capital. A porta de vidro da entrada foi quebrada durante a confusão e duas pessoas ficaram feridas. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
A Câmara de Curitiba foi cercada por agentes da Guarda Municipal na manhã desta segunda-feira. O efetivo foi usado para garantir a votação em regime de urgência de três projetos do prefeito Rafael Greca do DEM sobre os servidores públicos da cidade. O pacote foi aprovado e prevê reajuste salarial de 3,5%, a prorrogação até 2021 da suspensão dos planos de carreira da categoria, paralisados desde 2017, e a redução de 16 para 6 no número máximo de servidores liberados para atuarem nos sindicatos. Servidores públicos municipais que entraram em greve nessa mesma manhã se reuniram em frente à Câmara. Por volta das 9h30, eles tentaram entrar no prédio, mas foram impedidos de assistir à sessão, como conta Wagner Batista, diretor do sindicato que representa os professores de Curitiba, SISMAC.
A gente esperava que os servidores pudessem, como toda a população, participar assistindo a sessão da Câmara, né? Como deveria ocorrer, sendo a Casa do Povo. Houve uma repressão descabida e de força contra essas professoras, professores, servidores da saúde, né, que estavam ali com gás de pimenta e com força mesmo, né, para que os servidores não pudessem assistir, ficassem do lado de fora das escadarias.
A porta de vidro da entrada da casa foi quebrada, duas pessoas ficaram feridas e três servidores foram detidos no confronto com a Guarda Municipal. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, o SISMUC, considera que os servidores, que já foram soltos, foram detidos ilegalmente, já que tinham o direito de exercer a livre manifestação. Sobre o reajuste, os servidores dizem que as perdas do período acumulam 10%. Em assembleia, os servidores encerraram a greve às 14 horas. O diretor do SISMAC explicou que os servidores decidiram atuar de outras formas para esclarecer a população e participar das sessões na Câmara.
Intensificando essa conversa com a comunidade, mostrando tudo aquilo que essa base governista do prefeito, né, no desmonte dos serviços públicos, então, na piora das condições de trabalho, da valorização dos servidores, levando isso também à piora do atendimento para a população na ponta.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Procurada pela nossa equipe, a Prefeitura de Curitiba não se manifestou sobre os projetos. A votação em segundo turno está marcada para esta terça-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou nesta segunda-feira o novo pedido de liberdade do ex-deputado federal do Paraná, Nelson Meurer, do PP, e de seu filho, Nelson Meurer Jr. Os dois foram condenados na Lava Jato. Meurer e o filho foram presos em outubro por decisão do ministro Fachin, que determinou o início do cumprimento da pena do ex-parlamentar. O ex-político foi condenado em maio do ano passado a 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O filho dele foi condenado por corrupção passiva a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. Segundo as investigações, eles receberam dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. Estudantes de Maringá criaram a cartilha brasileira de naturalização. O guia ilustrado vai auxiliar imigrantes e refugiados nos processos de naturalização. A cartilha foi lançada na noite desta segunda-feira pela Unicesumar. Confira na reportagem de Karina Bernardino.
A Cartilha Brasileira de Naturalização, criada em Maringá, ajudará imigrantes e refugiados de todo o país. O guia ilustrado, em formato de gibi, traz orientações sobre os processos de naturalização ordinária, extraordinária e de visto temporário. No lançamento, 200 cartilhas serão entregues à Associação dos Estrangeiros e Imigrantes de Maringá. É que a demanda das informações surgiu da própria entidade. A cartilha foi criada na Clínica Jurídica da Unicesumar, dentro do projeto de extensão SEJUSC. A professora Andréia Lago, que coordena as iniciativas, diz que a ideia surgiu após os atendimentos realizados pelos acadêmicos de Direito, Psicologia e Serviço Social.
Esses refugiados imigrantes estiveram aqui, passaram inicialmente por uma entrevista psicossocial, que tinha como objetivo levantamento de dados, de onde eles vieram, qual era o objetivo de vir para cá, com quem eles vieram, se eles tinham um curso superior ou não. E a partir disso, nós começamos a analisar, dentro dos dados do contexto socioeconômico e cultural deles, onde que esse imigrante refugiado ele se enquadrava no processo de naturalização. Feita essa entrevista e essa análise, esse diagnóstico de cada imigrante encaminhado dessa associação, nós elaboramos um relatório final descrevendo a situação de cada um destes, né, refugiados e imigrantes, e elaboramos uma cartilha que tem como objetivo trazer as orientações gerais a respeito do processo de naturalização ordinária, naturalização extraordinária e naturalização provisória. Por quê? Porque nós percebemos uma dificuldade muito grande deles, na própria entrevista, de compreenderem esse processo de naturalização. Então, nós pensamos em dar um retorno para a Associação de Imigrantes e Refugiados, não somente de atendimento desses refugiados encaminhados por eles, mas também por meio de um informativo em que a própria associação ela poderia dar essa devolutiva para qualquer refugiado imigrante que surgisse. Não precisava necessariamente passar pelo SEJUSC para ele obter as informações gerais.
Na cartilha, refugiados imigrantes encontram respostas como o que são os processos de naturalização ordinária e extraordinária, quais os documentos necessários para os procedimentos e quais os órgãos públicos que concedem o visto de naturalização.
O que é o processo de naturalização ordinária, o que é extraordinária, quais são os documentos necessários para um processo e para o outro processo, quais são os órgãos públicos que eles podem recorrer para buscar os documentos ou para levar toda a documentação e obter o visto de naturalização. Enfim, é uma cartilha que traz todas as informações, de modo geral, a respeito dos documentos necessários para esses processos específicos, né? Quando nós fizemos esse diagnóstico, nós percebemos que a grande maioria vem com a família, muitos deles vieram estudar aqui na nossa cidade, grande parte deles, por incrível que pareça, tem ensino superior, inclusive, nós atendemos médico com pós-doutorado, pós-doutor em psicologia, que em função, né, da toda essa crise na Venezuela ou lá na Arábia, né, na Síria, vieram para cá. Então, eles querem realmente passar pelo processo de naturalização para ter o quê? Uma vida efetiva no Brasil, para estudarem, para trabalharem, para constituírem novas famílias ou para manterem as suas famílias aqui. Então, assim, é um guia de sobrevivência nesse sentido. O que ele precisa fazer para ele se encontrar válido e naturalizado aqui no Brasil?
A cartilha brasileira de naturalização criada em Maringá tem 20 páginas. A revisão foi feita por professores e coordenadores da instituição de ensino. As ilustrações são de uma ilustradora de São Paulo. Nos desenhos foram priorizados os personagens de diversas etnias. De Maringá, Karina Bernardino.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e eu te espero amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.